Mais um comunicado divulgado pela Diocese de Rio Branco, no Acre, confirma que as igrejas permanecem fechadas até a hora mais segura para darmos o passo de reabertura. A mensagem divulgada na última segunda-feira foi embasada numa difícil decisão e com manifestação ponderada e pela segurança dos católicos, que somam mais de 51% da população do Acre. Além disso, o efeito sanfona de abrir e depois ter que fechar poderá trazer perdas irreversíveis para o nosso povo. Estamos todos cansados e ansiosos, prossegue a nota. Já são 4 meses de igrejas fechadas e atividades paroquiais presenciais suspensas em respeito às normas sanitárias e de isolamento social. Porém, é um incentivo à vivência da fé como igreja doméstica, já que tantas vezes falamos e pregamos e que agora é o momento de colocar em prática, afirma o bispo de Rio Branco, Dom Joaquim Pertines.
Nós fomos muito criticados e continuamos sofrendo, vendo nossos templos fechados, mas nós sempre falamos que a vida está acima de tudo. Continuamos com as igrejas fechadas, não sabemos até quando, com sérios prejuízos também para nós. Total, que não se salvou a economia e a linha de crescimento de contagiados e de mortes não para de crescer. A curva só aponta para o alto, não se inclina. De jeito nenhum. Nestes dias, os números são assustadores.
O Acre já contabiliza quase 18 mil pessoas testadas positivas para o coronavírus e mais de 470 as que morreram vítimas da doença. As missas, transmitidas diariamente ao vivo através de diferentes plataformas online, são uma forma de incentivar as pessoas a ficarem em casa, apesar de muitos agirem de maneira irresponsável, não obedecendo às normas dos governos, alerta o bispo. Outro grande desafio apontado por Dom Joaquim é a questão migratória, já que a região se encontra na tríplice fronteira entre o Brasil, Peru e Bolívia. O Acre recebe muitos haitianos, nigerianos e venezuelanos que, diante da crise econômica e social atual, estão querendo voltar ao país de origem e encontram as fronteiras fechadas. Nem os peruanos estão podendo entrar no país deles, acrescenta o prelado, e os governos municipais não têm condições de enfrentar tantos desafios. A igreja, assim, procura trabalhar com voluntários para amenizar a situação.
O mais absurdo de tudo é ter que dizer que, com muita tristeza, que muitas pessoas morreram na Amazônia por falta de oxigênio. É uma grande contradição e algo muito triste de ver e saber tudo o que está acontecendo ao nosso redor. E a impotência que se sente diante deste problema, deste grande desafio, sem UTIs, sem ventiladores, sem equipamentos, de proteção, sem remédios, sem testes, enfim, muito difícil.
São os migrantes, os pobres, os indígenas, os mais vulneráveis e que mais sofrem com as consequências da pandemia, que também não faz distinção de raça e status social. O reflexo da grave crise econômica que acompanha aquela sanitária não está sendo ignorada pela Igreja, que tem atuado diretamente com ações solidárias.
Então, depois do coronavírus, já chegou também aqui o outro vírus, o vírus da fome. Não sei se melhor ou pior, mas é terrível quando chega a fome na vida do povo. Muito desemprego, muitas famílias, sem o mínimo para sobreviver. Graças a Deus, começou também a aparecer muita solidariedade em favor dos mais necessitados, que são atendidos pelas Cáritas paroquiais dentro do possível. Não podemos chegar a todos, mas estão acontecendo muitos gestos heróicos, assim que fazemos o que podemos, que pode ser só uma gota no meio do oceano da selva amazônica, da floresta que nos rodeia.